sempre um prazer estar aqui, Oswaldo. Ainda mais quando a gente vai falar, né, do índice de desenvolvimento da educação básica para nós, que é o IDEB, que é a evolução na educação. Isso para nós é muito importante, né? É, a gente perceber que a educação a cada dia no Brasil, né, não só em Bandeirantes, ela está evoluindo, né? Então isso para nós é muito importante estar aqui hoje falando sobre isso.
Bom, e pelos números, professora? Começando pelos números.
Então vamos lá, pelos números que a gente fica, né, o ano todo ou os dois anos esperando esse resultado, né? Nós precisávamos, a nossa projeção, Oswaldo, era para 2019, era 5,9, né? E nós tivemos essa média de 5,9. Então nós estamos dentro da nossa meta. Nossa meta foi atingida no município de Bandeirantes. É, no ano de 2017, nós tivemos a nossa meta, nós tiramos 6, tá? Era uma meta 0,1 a mais. Mas aí eu queria explicar, assim, esse ano, em 2019, nós tivemos o Ricciero Armenese, que não entrou na contagem.
Por
e
que
a
que
meta dele era 6,7. A gente ia para uma média hoje, para o município de Bandeirantes, 6,3. Era o que a gente estava esperando. Mas, infelizmente, né, nós tivemos esse percalço no meio do caminho. O Ricciero Armenese estava somente com 8 alunos. E ele não entra na contagem. Então, isso para nós, assim, não caiu, tá? Porque a gente obteve a média, tá? A nossa meta nós alcançamos, né? Mas é importante salientar para todos, né, que a gente estaria hoje, né, se a gente tivesse 10 alunos no Ricciero Armenese no quinto ano, nós estaríamos com uma meta aí de 6,2, 6,3, era a nossa estimativa.
Que é a meta para 2021, que é a meta que, segundo estou vendo aqui, é de 6,1 para 2021.
Sim, nós vamos passar essa meta pelo nosso trabalho. Tá? Isso já pelo trabalho dos nossos professores. Então hoje aqui eu preciso elogiar, tá? Parabenizar os nossos professores, porque como que eu disse em 2017, quando eu assumi a Secretaria de Educação, Oswaldo, eu disse assim: por que que a educação acontece sempre um retrocesso, né? A sensação que a gente tem é um retrocesso, porque a hora que sai governo, entra prefeito, há uma ruptura total no sistema administrativo e no sistema pedagógico da educação. Isso não pode acontecer, porque quando acontece isso, o retrocesso é certeiro. Isso é certeiro. Então a gente precisa ter uma continuidade da parte pedagógica. O que é ruim, tudo bem a gente deixar de canto, mas o que é bom tem que acontecer, os projetos, os trabalhos. E esses professores do município de Bandeirantes, vou falar para vocês, são espetaculares. Tá?
Aí eu estava vendo a média aqui também, na matemática, na língua portuguesa. A média foi praticamente a mesma, né?
Sim, não, nós tivemos assim, o Zumira aumentou muito, né? O Leda de Lima Canário, né? Ele aumentou muito, a meta dele era 5,6, ele foi para 6,7. Por isso que eu digo, né? Se a gente tivesse o Ricciero Armenese hoje, né? Que é hoje, nós estaríamos com 6,3 no mínimo.
Como é que é esse professor? Vamos falar um pouco? Não, temos aí condição de falar ou não? Das nossas escolas municipais?
Sim, sim, podemos falar sim. Olha, o Diógenes Vasconcelos, ele realmente, a meta dele era 5,8, tá? Ele atingiu 5,2. Nós tivemos o Leda, que subiu assim, barbaridade, a meta era 5,6, foi para 6,7. Nós tivemos o Maria de Lourdes, que é escola de tempo integral, que era 5,5, ficou 5,3. O Marinês, de 5,5, ele subiu para 5,7. Tá? E todas as escolas, nossa, ela teve assim, aumento ou na matemática ou na língua portuguesa, tá? Que são as avaliações. O Moacir Castanho, que nós tivemos um declínio grande aqui, era 6, a nossa meta seria, né? A meta 6,4, que era altíssima para a meta de 2019, ele ficou com 5,9. Só que em 2017 ele teve 5,8, então ele subiu, ele cresceu. Aí o Armenese, que não contou, porque a gente tinha um número de alunos, né, menores, que era 6,7. Santa Terezinha, a meta dele era 6,2, ele ficou com 6,1. Tá? O Yukit Matida, a meta era 57, ele ficou com 5,8. E o Zumira, que a meta era 6,1, ele ficou com 6,4. Então, assim, a gente pode observar isso, o aumento que nós tivemos no município de Bandeirantes. Outra coisa importante, Oswaldo, dizer Por isso que eu falo que o parabéns tem que ir mesmo para todos os funcionários, professores, coordenadores, porque assim, nós tivemos nesse, desde 2017 no município de Bandeiras, eu tenho que falar pela época da minha gestão, não posso falar pelo anterior, né? É, nós entramos em 2017 com uma defasagem muito grande de educadores no município de Bandeirantes. Nós tivemos de regime no município, no ano de 2017, até a gente conseguir o concurso, quase 100 regimes. E assim, entra, sai, sai, entra, entendeu? Então não tinha uma continuidade, não tem o que fazer quando você tem falta de educador no município de Bandeirantes. E isso todo mundo sabe, que eu vim aqui e falava sempre. Com o concurso em 2018, a gente teve uma contratação de quase 200 professores. Novatos, novos, tinham acabado de fazer faculdade. Então, olha o trabalho, tanto dos antigos, dos que entraram, né, anteriormente, e dos novos. Para entrar, em 2019 já era prova nossa, né? No nosso IDEB. Então, assim, hoje eu só posso parabenizar a tudo isso que aconteceu. Ontem eu estava falando, né, com a Ana Paula, a chefe do núcleo, e ela disse, a nota foi maravilhosa. Por quê? Porque a gente houve muitos percalços no meio do nosso caminho, né? Então a gente alcançou a meta. E o Paraná está de parabéns. Professores do estado estão de parabéns. O Paraná estão de parabéns. Todo mundo está de parabéns, né? Ele ficou em terceiro no Brasil, né? Ele pulou de sétimo lugar, ele foi para o terceiro lugar. Então, assim, sinceramente, é o que eu falo, a educação, ela realmente tem que ter um investimento de 100%, porque ela é a melhor coisa que existe no nosso país.
A educação. É porque se a gente tivesse aqui a Diógenes, né? Nós teríamos aí
O Ormenese. Né? Nós subiríamos bastante.
Nós subiríamos bastante, porque pelo que a gente viu aqui das notas, né? Isso. E a meta para o ano que vem é um pouquinho.
6.1.
6.1 é aquilo que. Porque esse ano aqui eu acho que defasou demais, né? Para a falta de aula, né?
Sim. Agora sim, nós estamos preocupados, e acho que não é só Bandeirantes, né? A gente está esse ano todo sem aula, né? Aulas somente, aulas remotas, né? As aulas presenciais não estão acontecendo. E ano que vem é um ano de prova, né? É um ano de IDEB, né? E daí, como que vai ser? O governo federal vai manter essa prova, né? Ou não, né? Então a gente fica preocupado, porque se houvesse as aulas esse ano, essa meta Bandeirantes vai atingir tranquilamente, isso eu tenho certeza.
Nós tivemos algumas sedes que atingiram acima da meta, né?
Sim, sim, foi maravilhoso. Eu falo que o Paraná, a 18ª, foi tudo um espetáculo, Oswaldo, graças a Deus.
Em termos de escola aqui do município, a gente está acompanhando aqui todas as sedes aqui, né? Que você vai buscando por série aqui.
Sim, e tem ano também, né? Ele tem todos os anos, né? E é bem importante quem...
Então você pega as escolas... Ir. Não, é que eu estou só... Se a gente falar de uma, a gente tem que falar de todas.
Ai, amor.
Não é verdade? Porque você fala de uma e não fala das outras,
já viu. Passar todos os anos, né? Aí eles ficam bravos com a gente, né? Porque que a gente não falou, né?
Ah, porque falou da escola de hoje, não falou da Leda. Porque falou da Leda, não falou da Maria de Luz. Porque não falou da Esther Perfaria e não falou da Cir Castanha. Porque não falou da... Falou da Riciere Menezes, porque não teve.
E eles ficam bravos.
É, porque não falou da Ruth de Serra Renzi, Santo Terezinha, o Kit Matidas, o Mir. Então, se você falar todos, são várias escolas.
A gente fica aqui até 2 horas da tarde, para falar cada peculiaridade de cada uma, né? A gente fica aqui até 2 horas da tarde, cada nota. Isso, nós temos 11 escolas.
11 somente, então, a RCR, que infelizmente não teve a participação, né?
Isso, é. Então, isso para nós foi prejudicial, tá? Isso foi prejudicial, então nós temos que lembrar sempre, né? Que a gente precisa da participação de todos e contando, né, com todos, porque a aprendizagem está acontecendo, né? Então, mas assim, mesmo assim, eu gostaria novamente de parabenizar todos os professores, a todos que trabalham na educação, que esse número 5.9, atingir a meta 5.9 é muito importante para nós do município. Yes. É mostrar a nossa eficiência na educação.
Só para colocar, né? Vamos colocar. Mas você não está, tinha que falar. Então vamos falar. Diógenes Vasconcelos, no ano de 2017, 5,5. Isso. 2019, 5,8. Leda de Lima Canário, 5,3 em 2017, 5,6 em 2019. Maria de Lourdes Guedes Mendes, 5,2 em 2017, 5,7 em 2019. A Marina Esperfaria, 5,2 em 2017, 5,5 em 2019. Cir Castanho, 6.2 em 2017, 6.4 em 2019. A Ricciere Menezes, que a gente, né?
Isso, que não está.
Não estava, né? Não, isso. Não, não tinha a 2017, então ela pegou isso. 6.9, que seria, né? A Ruth de Serra Renzi.
Essa 5... não existe mais, Oswaldo. Essa, não... essa só tem a projeção ali.
Só tem a projeção, isso, né? É. Era só a projeção. Ruth de Serra Renzi. A Santa Terezinha, 5.9 foi para 6.2. E o Kit, 5.4 foi para 5.7. E a Zumira ficou no 6.1. Tá?
Isso.
Então, quer dizer, todas elas cresceram. Certo? Agora, a meta aqui, a maior para o ano que vem, vamos dizer assim, a Santa Terezinha.
É, né? Tanto que o Ricciere Menezes, a meta para o 2021 é 7.1. É altíssima, tá
vendo? É maior.
É uma meta alta para 2021, porque o índice dela, porque a meta dela do IDEB era alta em 2017.
Sim.
Né? Então, pode ver para você, a meta fica altíssima lá,
É o caso da Santa Terezinha, que teve uma meta, uma alta.
Sim, ó, Santa Terezinha lá, ó, ela vai, cadê onde que tá?
Ela é maior
Santa
hoje.
Santa Terezinha ali, ó, 6.4 é
vai...
a meta de 2021.
Ah, não, a maior é a de Márcio Castanho, entre elas.
É.
Primeiro Márcio Castanho com 6.4, aí a meta vai para 6.7 o ano que vem. Segundo vem a Santa Terezinha, 6.2, vai para 6.4, tá? É que a gente não quer classificar a primeira, a segunda, porque na verdade são todas.
São todas. A gente tem que parabenizar a todos, né? Porque eu não me ligo muito para números, tá, Oswaldo, em relação a isso, tá? É lógico que as pessoas, quando vê número, né, parabenizam pelos números. Eu digo sempre assim, a gente tem que saber, porque cada diretor sabe se está acontecendo aprendizagem, cada coordenador sabe, cada professor sabe se está acontecendo aprendizagem ou não. E o que a gente precisa fazer para melhorar? Qual que é o nosso plano de ação? Qual que é a nossa estratégia, né? O que nós podemos fazer? Eu, como gestora da educação hoje, eu deixo isso muito aberto. As professoras que querem montar projetos diferentes para aumentar a nossa parte pedagógica, o nosso ensino e aprendizagem, gente, a educação está aberta para isso, né? Eles sabem disso, as educadoras, os nossos coordenadores. Eu acho assim, essa união, né, de forças para a gente ter uma melhora na educação, isso é necessário em todos os sentidos.
Bom, e lembrando também que nós temos as escolas estaduais, tá? As escolas estaduais também tiveram
Nossa,
um bom nível.
O aumento foi maravilhoso.
Tivemos um bom nível, né? Vamos dizer bem a verdade. Tivemos aí passamos aí de 5 para 5.3.
Nossa, foi, tá? Muito bom.
Do oitavo para o nono ano. Daí é quinta, oitava para o nono, da terceira e tal. Então nós tivemos também, né, em termos de todas aqui, tivemos um aumento de 5 para 5.3 nas estaduais também no município.
Não, o município está espetacular, né?
O Luiz Sérgio ia falar com a professora Renata, que acho que queria falar sobre, deve ficar para amanhã cedo, mas a verdade é o seguinte. Nós estamos aqui com esses dados, que é importante tanto para o pai de aluno, que olha, num ano como esse, onde a gente está vendo todas essas coisas acontecerem.
Sim.
E ver aqui, pelo menos o ensino, né, foi, né, suficiente para fazer com que se busque uma melhor alternativa para o ano que vem, entrando com números maiores do que foi em 2017, sempre subindo a educação, que é aquilo que a gente fala. Um povo sem educação é um povo que não sabe para onde vai.
Não, não sabe, né? Ele não tem direcionamento, né, Oswaldo? Ele não tem voz própria, ele não tem nada. Então, assim, hoje, quando a gente fala de educação e a nossa meta aumenta, né? E nós, como professores, eu não falo só como gestora, a gente gosta muito de escutar isso, parabenizar, né, o nosso trabalho, porque eu falo como professora neste momento, né? Quando a gente evolui, a questão de a gente parabenizar as pessoas é muito importante, né? Tanto do estado, como do município, como da região, como do Paraná e como do Brasil. Porque é o nosso trabalho diário, né? É o nosso trabalho. E esse ano, como você disse, é um ano atípico, né?
Com certeza.
E a gente ainda a gente espera, nós temos muita esperança ainda que nós vamos atingir as nossas metas para 2021. Não sabemos como ainda, mas com certeza os nossos planos de ações, as nossas estratégias para 2021 tem que ser eficaz, eficiente, para que realmente a gente consiga promover a educação de qualidade e a transformação social em cada aluno.
E a gente lembra também que nós temos aí as nossas escolas também particulares, que também têm um bom desempenho em qualquer área, A gente tem que colocar que nós temos as nossas escolas públicas, também temos as nossas
escolas, todos, né? Tanto município, estado, privado, né? É todos. Eu acho assim, que independente do número, o trabalho foi realizado, né? Foi realizado por todos. E isso é o mais importante. E aí demonstra aí o Paraná, né? Sendo de sétimo lugar, indo para terceiro, né? A evolução que houve no Paraná. Então, só isso para nós, quando a gente fala que nós somos da educação do Paraná e nós tivemos uma evolução como essa, não tem. A gente só tem que agradecer a Deus por isso.
E a Ricélio Menezes, que se prepara para o ano que vem. Que
vai ter... Ai, 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 7.1, hein?
Não é fácil, não.
Não, a meta aumentou muito, né?
Mostre Castanho 6.7.
Nós estamos perdidos ali, né? No Ricielli 7.1, mas nós vamos conseguir, porque é uma escola pequena, né? É uma escola com poucos alunos, a gente só tem que conseguir mais alunos para a gente conseguir aumentar e ela entrar nas nossas contas e nas nossas metas para contagem de pontuação, né? E agora a gente está com um quadro efetivo de professores, Oswaldo. Isso nos ajuda muito também, né? Um quadro efetivo de professores e isso vai ajudar muito também. Isso eu falo para todos os pais, né? Fiquem tranquilos que os filhos estão em boas mãos, né? Os professores estão aí capacitados para ensinar e cada vez mais a alfabetização vai ficar muito melhor no município, se Deus quiser.
Agora, vamos falar, nesses dias agora, a criançada está recebendo um monte de tarefa para fazer, né, pessoal?
Nossa senhora, tem atividade, hein? Os pais ficam um pouco bravos com a gente, né? Porque a gente manda atividade, tem pai que fala que está muito difícil, né? Eu sempre digo, entre em contato com os diretores, entra em contato com as coordenadoras, né? Se caso não conseguiu, entre em contato com a secretaria, porque nós estamos ali para atender, nós estamos ali para ajudar, tá? As atividades estão sendo entregues, né? Agora daqui uns dias vai ser entregue o kit de alimentos novamente, tá? Então assim, cada dia a gente tem muita coisa para fazer na educação. A gente só não está tendo aula presencial, mas as atividades remotas, os kits de alimentação, isso está acontecendo, né? Entrega de material didático também, pedagógico, kit para os alunos que precisam utilizar massinha, lápis de cor, tudo isso está acontecendo, a educação não para.
Tá certo. Bom, a expectativa agora também é para a entrega também, que as pessoas ficam, e daí o kit, vai ser liberado quando, professora?
Não, então, o da zona rural, que me perguntaram até o dia que eu vim aqui, Oswaldo, que a zona rural não tinha entregue ainda o kit pedagógico, né? As apostilas, né? Porque eu disse assim que a gente sempre tenta conciliar a parte rural com o kit. E ele vai ser agora entregue. Essa semana a zona rural vai entregar, tá? Então o sertãozinho acho que é sexta-feira, se eu não me engano, que eles vão entregar o kit de alimentação escolar e também as apostilas. O Ricciero Hermenese também está sendo, acho que é quinta e sexta, e o São Domingos vai ser sexta-feira, tá? E aí aqui na zona urbana, nós vamos entregar a agricultura familiar, se eu não me engano, o pedido vai ser entregue terça-feira. Então, com certeza, as escolas vão fazer a entrega quinta e sexta-feira, mas a gente vai estar avisando os pais, tá? Que a gente está esperando a chegada da agricultura familiar.
Lógico que o pessoal fala, mãe, cadê o kit? Eu não sei o quê, porque de repente o povo acostuma, né? Tem dessas coisas.
Acostuma, mas está chegando, vai ser entregue, né? Nós não vamos parar, a gente está sempre aí trabalhando para o melhor, para acontecer. Os pais até quando falam que está precisando muito, a gente pede para procurar ação social, né? A gente faz sempre esse trabalho junto com a ação social também, para que realmente nenhuma criança passe necessidade, né? Que fique aí com fome.
Bom, pessoal, mais alguma coisa que você quer colocar aí diante das nossas escolas, diante daquilo que tem que ser colocado para os pais e alunos?
Eu acho que os pais ficam preocupados, né? Acho que é uma coisa que todo mundo, não adianta, vai ficar sempre, né, falando sobre esse retorno das aulas. Vamos montar no município agora, Oswaldo, um comitê, tá, do plano de retomada das aulas presenciais. Talvez o pai vai ver esse comitê, vai falar, nossa, mas vai voltar às aulas, eu tenho medo de mandar meu filho. Não é. É um comitê onde serão os protocolos, nós já temos os protocolos sanitários, os protocolos socioemocional e o protocolo de retorno às aulas presenciais. É que a gente tem que fazer que independente, se ela vai voltar esse ano ou ano que vem, a gente tem que ter comitê. Tá? No comitê vai entrar várias pessoas da sociedade, né, da prefeitura, tem que entrar a vigilância sanitária. professores, pais de aluno, então nós estamos montando já. É que aí o pai vai falar, né? Mas vai voltar esse ano? Nós não sabemos, né? Se o município tiver autonomia, ele não volta esse ano. Por quê? Porque a gente vai estar colocando em risco, né, a vida das nossas crianças, a vida dos nossos funcionários e, claro, a vida também dos pais e dos familiares. Porque a hora que essa criança está na escola, que ela não vai ficar com a máscara ali o tempo todo, né, ela não vai conseguir, porque um dos protocolos da, né,
Até 10 anos você não precisa usar máscara.
Né? Não vai poder servir comida para eles, tem que ter um número menor de crianças na escola. Como que a gente vai ter um transporte escolar? A gente sabe que uma das maiores contaminações é o transporte escolar. Então, assim, se o município tiver autonomia, nós não vamos retornar esse ano. Né? Mas e meu filho, né? Ele vai passar de ano, por isso que ele está fazendo as atividades em casa, né? As atividades remotas, com grupo de WhatsApp, com várias atividades. Mas e ano que vem, como vai ser? É o que eu disse, nós estamos já com um plano de ação, de estratégia para o ano de 2021, para a gente conseguir recuperar todos os conteúdos perdidos, que os pais falam perdidos, eu digo que não é nunca perdido, é sempre
nada
aprendizagem.
Nada é perdido na vida, né?
É uma aprendizagem, todos os momentos da nossa vida é uma aprendizagem, né? A valorização que eles vão ter depois de estar com a falta do professor, a falta do amigo que está ali, né? Eles sentem essa falta, né? De sair de casa, de brincar com os amigos. Então, eu sempre falo, é uma aprendizagem. O dever de casa, que muitos reclamavam, que não gostava de fazer, hoje ele tem que fazer o dever de casa ali, né? Tem criança que fica até 6 horas para fazer esse dever. No invés de estudar só 4 horas, ele estuda 6 diariamente.
Tem aqueles também que faz rapidinho para jogar.
Rapidinho para jogar bola, né? Para
soltar bola?
Pipa, né? Jogar com...
No
jogar
computador.
No computador, né?
Desocupar o computador rapidinho para fazer jogo online.
Isso.
Criança não é fraca.
Mas
não.
Eu sempre falo, então que os pais fiquem tranquilos, que nós estamos pensando em todos esses planos de ação para a gente recuperar os conteúdos, né? Estamos aí, Oswaldo, com as escolas que estão em reformas, né? Que é o Moacir Castanho, que vai ficar uma escola muito arejada para os nossos alunos, o Rotary também, e também o Zumira, que era um pedido antigo, né? Daquela comunidade. Então, acho que seria isso, Oswaldo, falar para vocês, né, sobre tudo isso e mostrar que nós estamos aí trabalhando, né, sempre para melhorar a educação, sempre no município de Bandeirantes.